Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nessa manhã de muita alegria do mês do aniversário da nossa igreja. Eu estava comentando ali com o Vini a ouvido pequeno, né? Agora prega, né? Depois de uma apresentação dessa. Mas o que eu tenho a dizer é que nesses 22 anos da igreja do Jardim Guanabara, onde eu nasci, onde eu cresci, onde o Senhor me chamou para servir, eu tenho uma honra e um prazer, uma alegria imensa de estar aqui junto dos irmãos, fazendo essa história, né? Então, história que o Senhor escreve através das nossas vidas. E algumas coisas aí, eu não vou dizer que são mentiras, porque o pastor não mente, né? Não vai mentir a esse nível. Mas ele exagera um pouco, isso é verdade. Então essa história de que aprendeu muito comigo, tal, isso aí você pode inverter muito, viu? Porque eu não só aprendi, eu continuo aprendendo, viu? Tive a graça de ser aí, passar esse tempo todo sob a sua batuta, isso é muito bom. E para onde o Senhor levar, né? Essa história do jardim sempre vai comigo. A gente não sabe do dia de amanhã. A Deus sempre pertence todas as coisas, né? A gente só submete a elas, enfim. Mas vamos falar do que nos interessa nessa manhã. Não é do Maurício, mas é da palavra de Deus. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor neste dia, no livro de Ruth. Capítulo 1, livro de Ruth, capítulo 1, nós vamos ler os 18 primeiros versículos. Eu convido você a se colocar de pé. Antigo Testamento, pega aí logo no início, você vai encontrar. Você que nos visita, tem aí também a projeção para nos ajudar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Deus amado, nós damos graças a Ti, rogando que a bênção do Senhor esteja sobre nós. E rogando nesta hora pelo Santo Espírito do Senhor que ilumine nossa mente, nosso coração, para que desde a leitura da palavra do Senhor nós já entendamos a voz, o querer do Senhor para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu lendo os versículos ímpares, a igreja os versículos pares, e o versículo de número 18 nós leremos a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Saiu, pois, ela com suas duas noras no lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz.
E disseram: não, iremos contigo ao teu povo.
Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos?
Tornai, filhas minhas, e ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos.
Esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomar desmarido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão.
Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela.
Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada.
Disse, porém, Ruth, não instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus.
Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Juntos. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Louvado seja o nome do Senhor, você pode se assentar. Nós vamos falar hoje desses 22 anos que nós estamos aí muito prestes a celebrar. E nós vamos falar de um tema que nós vamos dizer de 22 anos reunindo o povo de Deus. 22 anos reunindo o povo de Deus. E vamos passear um pouquinho aqui para esse texto e logo você que já tem um tempo de caminhada com a gente, que de repente não estava lá no nascedouro da igreja, alguns aqui ainda assinaram um livro, né, de organização da igreja lá em 93, estão aqui ainda conosco pela graça do Senhor, mas outros foram chegando ao longo do tempo e da história e reunindo-se conosco aqui neste lugar. E o que aconteceu nesses 22 anos para que você pudesse estar aqui hoje, nessa manhã do dia 9 de abril de 2017, o que aconteceu nesses 22 anos para que você ingressasse, né, na história da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara? Algumas coisas aconteceram e algumas coisas a gente vai usar a história do Jardim baseada no que o texto muitas vezes nos ensina aqui nesta manhã. Para a gente entender um pouco o que a gente acabou de ler nesses breves versículos que lemos, nessa breve história que eu digo e incentivo você a ler o livro de Ruth por completo depois, para que você entenda um pouco mais da história dessa mulher, na verdade da história dessas mulheres, né, que nós lemos aqui, dessa família, e para que nós entendamos um pouco, afinal de contas, em que contexto isso aqui se situa. A gente entende, e você pode voltar um pouquinho antes do capítulo, do versículo 1 de Ruth, você tem o versículo 25 de Juízes, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E quando isso acontece, as coisas realmente não vão bem. Nós oramos aqui na nossa oração de contrição por um núcleo menor, mas não por isso menos importante, a nossa vida aqui como igreja, mas nós oramos também pela cidade do Rio de Janeiro, nós oramos pelo país do Brasil, melhor dizendo, e nós oramos pelo mundo. Tudo isso por quê? Porque nós temos visto que em todas essas esferas nós temos tido problemas. Sabe por quê? Porque as pessoas estão fazendo muitas vezes aquilo que bem entendem. E aí nunca vai dar certo. Quando nós chegamos aqui, o livro começa nos dizendo então que nos dias em que julgavam os juízes, ou seja, não havia rei em Israel, e os juízes então foram convocados, foram levantados no meio do povo para que conduzisse o povo, para que liderasse o povo. Aqueles líderes já tinham ficado para trás, Josué, Moisés, já tinham ficado para trás. E o povo então já junto numa terra precisava de liderança e foram levantados juízes. Mas nos dias em que julgavam esses juízes, que muitos deles faziam o que bem entendia, houve fome na terra. Pode ter sido uma grande escassez de alimento, sim, mas pode ter sido uma má administração que já acontecia naquela época. Mas o fato é que na terra houve fome. E quando nós temos aqui, talvez você já tenha ouvido falar muito de Ruth, que veio a ser uma estrangeira, e você lê lá no capítulo 1 de Mateus, quando você lê a genealogia de Jesus Cristo, você vai encontrar a Ruth ali, encravada ali no meio, como uma estrangeira que veio participar da linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando nós partimos um pouco antes para que Ruth fosse forjada, a gente vai falar hoje um pouco de Noemi. De Noemi, que tem esse nome porque quando ela nasceu, seus pais resolveram, e o nome fazia muito o quê da pessoa, as mulheres, os pais dela resolveram colocar o nome dela de ditosa, de agradável. Nasceu uma menina que tinha esses traços aos olhos do pai, e eles resolveram colocar esse nome, que justamente é o que significa Noemi, ditosa, agradável, amável. E essa mulher, ela, se você prestar atenção no versículo de número 19, que nós não chegamos a ler, mas se você perceber, quando ela volta então à terra, e no versículo 20, as pessoas, no versículo 19, as pessoas perguntavam: mas quem está voltando à nossa terra? Não é Noemi? E ela dizia o seguinte: não me chameis Noemi, ou seja, não me chame mais amável, mas me chame de amarga, de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E a gente viu aqui na história do porquê dessa amargura. Chegou numa terra, saiu da sua terra, onde ela tinha tudo, largou tudo para trás, para poder ir habitar numa terra estrangeira, porque na terra de onde ela habitava, estava uma terra sem alimento. E ela então vai até a terra de Moabe, e ali então encontra o alimento, mas ali é uma terra que não é a dela, é uma terra estrangeira. E ela vai ali com seu marido, Elimeleque. Vai ali com seu marido e habita naquela terra, e aquela terra dá a ela o pão, mas tira dela o marido. O marido então morre, e ela passa a ser uma viúva numa terra estranha. E a gente também leu que logo a seguir ela perde os seus filhos, que haviam se casado com duas mulheres estrangeiras, uma órfã e a outra Ruth. Fica aí sugestão, alguns nomes aqui são sugestões aí, viu, Márcia? Ah, não, já tem um nome já, não tem? Aí, tá vendo? É um menino, Elimeleque. Mas fica algumas sugestões de nomes, né? Dona Ruth foi abençoada com o nome, né? Da dona do livro de Ruth. Mas fica aqui algumas sugestões: Orfa e Ruth casam-se com os dois filhos de Noemi. E aí, Noemi então, ela vai e perde seus dois filhos, que se você for olhar também a tradução dos nomes dos dois filhos de Noemi, você vai notar que eles não nasceram bem, porque eram nomes muito ruinzinhos para uma criança. Era como se uma criança nascesse e recebesse o nome de fraquinho, de doente. Isso que era o Elion, Malon e Quilion. E ela perde também os seus dois filhos. Então passa a ser uma mulher numa terra estrangeira, viúva numa terra estrangeira, e sem os dois filhos numa terra estrangeira. E passa Noemi então viver com suas duas noras, E aí eu peço você para pensar um pouco, enquanto eu tomo um golinho d'água, você pensa aí no que nós temos da história sobre nora e sogra. E aí você pensa um pouco mais ainda, porque não só uma, mas duas. E viver durante quase 10 anos com duas noras. As sogras de plantão aí. As noras de plantão aí. Mas o que nós vamos nos ater nesse texto é algumas coisas que a palavra não nos registra exatamente, mas nos dá todas as dicas que nós precisamos entender. Porque, veja bem, versículo de número 5 nos conta da morte dos filhos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. E quando nós chegamos no versículo de número 6, já diz assim: então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porque ouviu falar que o Senhor havia abençoado a terra de novo. E lá novamente havia o alimento, então era hora de voltar. E o que aconteceu nesses 10 anos que Noemi viveu nessa terra, ou nesses quase 10 anos que Noemi viveu nessa terra, onde perdeu seu marido, onde perdeu seus filhos e convivia com duas noras? E é onde a gente vai falar hoje. Nesses 22 anos reunindo o povo de Deus, e a gente aplica para essa igreja aqui agora, a igreja do Jardim Guanabara, a presbiteriana do Jardim Guanabara. A Marissa já foi embora? Ela falou do alimento lá da célula da MP, né? Que com certeza é bom, porque vai ser feita pela IPIG, né? É porque ela nunca provou do tempero da SAF aqui da Igreja do Jardim, né? Mas nós vamos dizer o seguinte: que 22 anos reunindo o povo de Deus aqui neste lugar, numa convivência pacífica. E pela graça de Deus, os anos vão se somando e a gente consegue viver numa convivência pacífica aqui neste lugar. Você já ouviu problemas graves, inclusive, em outras comunidades, irmãs nossas, até mesmo presbiterianas? E pela graça de Deus, o Senhor que presenteou essa igreja com o nome de Jardim, nós temos cultivado uma boa convivência aqui neste lugar. 22 anos de uma boa e pacífica convivência. E aí a gente percebe como foi a convivência de Noemi com as suas duas noras. Para a gente acabar de vez aqui hoje com essa rixa que há, ou que não vai haver mais. Porque veja bem, olha só o que nos diz no versículo 6, a primeira parte dele: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Se eu sou sogra e não convivo bem com minha nora, se elas são estrangeiras, larga elas para trás. Não ia faltar nada para elas. Elas têm alimento lá, afinal de contas, a terra de Moabe tinha alimento. Agora, eu já não tenho mais meu marido, eu já não tenho mais meus filhos. A nora que se dane, que fique por aí, que se ajeite na sua terra de novo, porque eu vou voltar para o meu lugar. Eu vou voltar para o meu povo. Mas não, o versículo 6 nos diz: então se dispôs ela com as suas duas noras. No versículo 7 diz: saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera. Pula para o versículo 9: o Senhor vos dê que sejais felizes. E no finalzinho do versículo vai dizer: e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Percebem que Noemi contava com a gratidão, contava com a alegria de ter as suas noras consigo? Era ou não era uma boa convivência? Pela graça de Deus, ali havia uma boa convivência. Sabe, essa história não é de hoje. Essa história de muita rixa entre noras e sogras vem de longe. Jesus mesmo, em Lucas, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 12 e no versículo 53: estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Isso é antigo. Essa história de tomar o filho da mãe não é fácil para as mães, é? Depois passa. Mas não mexa com meu filho não, né, mães? É assim que acontece. Essa história já vem de longe. Mas Paulo vai nos dizer o seguinte quando ele escreve aos Romanos: se possível, no que depender de vós, você deve ter paz com todas as pessoas. E também o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: que você deve seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É tarefa nossa tentar e fazer o máximo que nós pudermos ter uma convivência pacífica, para que os anos venham, e os anos venham até o Senhor voltar e encontre essa igreja feliz, vivendo em paz, pela graça do nosso Deus. O Senhor Jesus também, ele vai falar lá de nora contra sogra, sogra contra nora, e a gente está pensando em Noemi com as suas duas noras. Mas o Senhor também, no Sermão do Monte, ele vai dizer que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, meus irmãos amados, em primeiro lugar, para que nós prossigamos nos nossos aniversários de igreja, 22 anos agora, 23, 24, façamos as nossas bodas de prata. Continuemos nessa pegada de viver em paz, de tentar o máximo que pudermos viver em paz, de ter uma convivência pacífica. Já conseguimos chegar ao 22º ano reunindo o povo de Deus com várias formas de pensamento, com vários gostos, mas numa convivência pacífica. Vamos continuar assim? Continuemos, pela graça do Senhor. 22 anos reunindo o povo de Deus aqui nesse lugar, em segundo lugar, e vivendo com sensatez. Uma coisa vai estar sempre ligada à outra. Se a gente vive de forma sensata, a gente consegue viver em paz. E a gente vai também passar por alguns versículos. Olha o versículo de número 8. E a gente leu a história, né? E que diz assim: disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Versículo de número 11, que diz assim: porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Vocês esperariam para tomar? Mas não, eu não vou ter mais filhos. E a gente vê que Noemi, além de ter uma convivência pacífica com as suas duas noras, eu sempre estou chamando atenção para duas noras, porque não era uma só, duas noras, além de ter a convivência pacífica, ela vivia com elas e trabalhou com sensatez ali com elas. E por que que a gente vê a sensatez? Sabe por quê? Porque na história do povo de Deus acontecia o seguinte, cabe aqui essa explicação. Deuteronômio, que é o livro da lei, capítulo 5, versículo 25 e os seguintes, depois você pode ler em casa. Se você não gravou as referências que eu estou dando aqui, depois você pode escutar lá na internet e buscar lá as referências que você vai encontrar. Mas o que diz lá no capítulo 5, versículo 25 e os seguintes de Deuteronômio? Vai dizer o seguinte: se por acaso eu, por exemplo, eu sou o quinto irmão homem, né? E mais três mulheres, mas eu sou o quinto irmão homem. Naquela época, naquele tempo, em que ainda existia um monte de filho, né? Se por acaso eu me casasse, como eu sou casado com a Isaura, mas se eu viesse a falecer e não tivesse deixado descendência, filho, se eu não tivesse tido Leandro, me desculpa a Mariana aí que é primogênita, mas naquele tempo eram os homens, né, que... E inclusive nesse texto, nesse livro de Ruth aqui, você pode perceber que a gente tem um diálogo aqui feminino, né? É uma história contada num ambiente todo feminino. Mas se eu não tivesse tido Leandro, os meus irmãos, um de cada vez, primeiro seria o Antônio, meu irmão mais velho, que teria o direito de tomar a Isaura por esposa e suscitar nela descendência como se fosse minha. Mas se por acaso o Antônio também viesse a falecer, o meu irmão mais velho, e não tivesse gerado nela filhos, o Newton, aquele que eu sempre peço à igreja, agora vai para o mundo inteiro aí que vai ouvir essa mensagem, para que ore por ele, que é aquele que eu falo que é o meu irmão ateu, mas que eu sei que tem um sensus divinitatis nele, para que a igreja ore por ele, que é o ateu, né? Mas tomaria a Isaura por esposa, até suscitar nela uma descendência para mim, e assim por diante. E Noemi vai e usa de sensatez. Ela poderia muito bem arrastar as suas duas noras, ir lá para sua casa novamente e pegar alguém lá do povo de Deus para suscitar descendência para Malon e Quilion, seus filhos que haviam morrido e que não deixaram descendência. Não tinha neto, não tinha neta. Estava somente ela com suas duas noras. E aí ela vai e usa de sensatez, porque ela diz o seguinte: olha para suas noras e vê que eram mulheres jovens. E diz para ela: minhas filhas, eu vou embora para minha terra de novo. Mas vocês fiquem aqui. Arrumem maridos aqui da terra de vocês. Volta para a casa da sua mãe. Casem-se de novo. Sejam felizes. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Percebe? Ela não usa do ferro a fogo da lei para poder arrastar as suas duas noras contigo, dizendo: casou com meu filho, agora aguenta. Não, mas usou de sensatez com ela. Com elas duas, e disse: minhas filhas, fiquem por aí. Não precisa voltar comigo. Façam novas famílias, tenham filhos. Sejam felizes. É o que a gente leu aqui no texto. E essa igreja, pela graça de Deus, nesses 22 anos, tem agido com sensatez. E por isso a gente tem vivido em paz, numa convivência pacífica. Essa igreja tem agido com sensatez, procurando sempre o melhor para a comunhão dos irmãos, procurando sempre o tempo certo para agir, sem atropelar as coisas. Por exemplo, a gente tem as obras aqui atrás, nesse momento acontecendo, e você pode passar lá e ver que elas estão acontecendo, porque nessa igreja, aquele negócio de obra de igreja é fake, não acontece. Porque aqui a gente pensa na obra, pensa durante algum tempo, mas quando a gente faz algo, a gente faz mesmo, né? E está subindo rapidinho, graças a Deus. Então, mas a gente espera o momento certo, e esse momento, essa igreja espera quando Deus comunica com a gente. A gente tem que ouvir e sentir no coração a voz de Deus, não que o Senhor vai falar sussurrando no nosso ouvido, não é isso, mas a gente sempre espera em Deus, para que Deus conduza todas as coisas. Isso é sensatez. E essa igreja tem usado de sensatez. Tem usado de sensatez para administrar de forma transparente. Tem usado de sensatez para fazer uma pregação bíblica. E é por isso que todas as vezes que a gente vem aqui, eu comento também ao ouvido miúdo ali com o Vinícius, quem está ali ao meu redor, que eu falo que como eu fico com as minhas entranhas dando nó na hora que eu tenho que subir nesse púlpito aqui para pregar. Pela responsabilidade que essa igreja, pela sensatez que essa igreja tem até o dia de hoje, nesses 22 anos, de pregar a palavra do Senhor e não outra coisa. E a igreja tem vivido assim. E sabe o que que faz para que deste púlpito haja uma pregação sensata? baseada na palavra de Deus? Primeira coisa, porque o Senhor é o Senhor da palavra. Mas em segundo lugar, são por causa de vocês. Porque nós não podemos oferecer para o rebanho qualquer coisa. Nós temos que ter a sensatez de oferecer para você o que de melhor nós pudermos. E essa igreja, nesses 22 anos, reunindo aqui o povo de Deus, tem agido com sensatez para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos, aquela frase linda que Ruth diz: o teu povo é o meu povo. Versículo 16. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. 22 anos reunindo o povo de Deus aqui nesse lugar ao redor de uma fé sadia. Graças a Deus por isso. Nós não trabalhamos com a fé, nós não brincamos com ela. Porque o escritor aos Hebreus vai dizer que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós cultivamos uma fé sadia aqui neste lugar. 22 anos de uma fé sadia. Por isso é que a gente pode ver a igreja necessitada de derrubar essa parede. Por isso é que a gente pode ter a grata satisfação de ver que essa igreja tem se renovado. Você já viu a quantidade de crianças que tem vindo aqui dominicalmente para que a gente ore por elas, para que elas ouçam falar do Senhor Jesus lá atrás, uma linguagem toda apropriada a elas. E eu já disse com a Fabiana que eu estou com saudade daquele dia perto ali de outubro, né, em que as crianças ficam aqui e a gente faz um culto com uma palavra na linguagem delas, especialmente e especificamente. Estou com saudade já, né? E aí a gente está ao redor de uma fé sadia, meus irmãos. Para que nós lêssemos hoje essa bela declaração de Ruth, dizendo para sua sogra: onde você morrer, eu morrerei. Onde você for, eu vou. Onde você pousar, ali eu pousarei. Porque o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Mas não era uma mulher moabita? Não era uma mulher de uma terra estranha? Sim, mas no final das contas, depois desses 10 anos de convivência com sua sogra, ela me diz o seguinte: eu vou contigo, porque o teu povo é meu, o teu Deus é meu. Mas aí você pode prestar atenção num detalhezinho. Quando ela ainda estava conversando com as suas duas noras, Ruth e Orfa, Noemi vai dizer o seguinte: quando Orfa vai embora, Noemi, pela última tentativa, vai ainda tentar convencer Ruth de ficar naquela terra, de voltar para a casa da sua mãe. Versículo de número 15, presta atenção nisso. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Era uma terra estranha, em que o povo se reunia não ao redor de uma fé sadia, mas reunia ao redor dos seus deuses. E aí você imagina o que Noemi passou 10 anos falando com essas noras, enquanto ali estava fazendo as suas tarefas de casa, enquanto estava indo lá no poço recolher a água, que era uma tarefa eminentemente feminina. Enquanto Noemi andava com as suas noras, com as suas duas noras, você imagina o que ela falava a essas duas noras? Ela falava de Deus, do Deus único e verdadeiro, do Deus da nossa fé, do Deus Senhor da nossa história, do Deus dos 22 anos da Igreja do Jardim. Porque Deus é único. Não existe outros deuses. Falava do Deus verdadeiro, o que João vai dizer no capítulo 17: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Logicamente, Noemi não falava de Jesus, porque Jesus ainda viria, como veio, mas falava do Deus único e verdadeiro, o Deus da terra de onde ela veio, e que uma terra que estava passando fome, mas nem por isso ela deixou de bendizer o nome do Senhor. Porque, seja na abundância ou na carestia, louvado seja o nome do Senhor. Seja na vida ou seja na morte, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Porque não é isso que a gente diz em vários reputamentos? A gente se assustou quando a gente já viu que, neste ano, eu já fui a 4 reputamentos. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu fome àquela terra. Bendito seja o nome do Senhor. Não foi o caso de Noemi ter saído da terra, da sua terra, por causa da fome, que ela chegou aqui na terra de Moabe e se misturou com os outros deuses. Não. Mas na convivência pacífica, na convivência sensata com as suas duas noras, ela apresentava o Deus de verdade, o Deus que é único, o Deus que é verdadeiro, o Senhor, de quem Paulo vai escrever a Timóteo dizendo o seguinte: que o que Noemi fez com as suas duas noras foi pregar a Deus para elas, foi anunciar o Deus verdadeiro para elas. E Paulo vai dizer a Timóteo, escrevendo para ele, dizendo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, é tarefa nossa, irmãos. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, igreja do Jardim Guanabara, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nós não só recebemos a palavra do Senhor, nós entramos aqui para servir ao único Deus verdadeiro. Nós chegamos aqui, nos reunimos aqui há 22 anos para adorar aquele Senhor que nós bem conhecemos, que é o Senhor da nossa vida e da nossa história, e devemos sair daqui por aqueles portões pregando esta palavra que nós ouvimos aqui. Não só de hoje, mas as palavras pregadas neste púlpito há 22 anos. Pode pregar essa palavra, porque aqui a palavra é bíblica, pela graça do nosso Senhor. Contextualizando, Noemi, que falava de Deus às suas noras, hoje ela falaria de Jesus para elas. Hoje, ali na beira do fogão, mexendo a panela, ela falaria de Jesus, contrapondo aos deuses que havia naquela terra, contrapondo aos deuses de Orfa e de Rute, a ponto de ser tão feliz naquilo que fez pela mão do Senhor, a fazer com que Orfa, apesar de chorar, apesar de ter uma boa convivência, apesar de entender que a sua sogra era sensata, ela voltou para a casa da sua mãe e para os seus deuses. Mas Ruth, esta não. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. É tarefa nossa ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu não sei a você, eu te coloquei para pensar aqui na sua relação sogra-nora. Eu não sei que lição você tira dessa palavra de hoje. Mas em segundo lugar, é ter uma boa relação com a sua sogra ou com a sua nora. A primeira delas é falar de Jesus Cristo. Eu vou dizer para vocês o seguinte: na minha história, que o reverendo Vladimir contou aqui há pouco, eu não tive uma Noemi, exatamente. Mas eu tive uma Eni. Todos aqui sabem, né? Daquela senhora que não está aí hoje. Eu vou chegar em casa e vou falar com ela assim: perdeste um ponto comigo. Porque foi o que eu ouvi. Do primeiro convite que ela fez para mim, para ir à igreja, eu neguei. Ela foi, arrastou seus filhos com ela, e eu fiquei esperando em casa. Depois, quando deu tempo do culto ter terminado, eu voltei para namorar mais um pouquinho. E o que que eu ouvi da minha sogra? Perdeste um ponto comigo. Sabe por quê? Porque da primeira vez que a minha Noemi, ela falou de Cristo para mim, ela me convidou para ir lá na igreja da ilha, onde eu preguei há 2 domingos. Mal sabia eu que um dia eu ocuparia o púlpito daquela igreja. Mas a minha Noemi me convidou um dia para ir à igreja. Confesso aos irmãos, e não minto, que da primeira vez que eu fui, foi só para fazer uma média com a sogra. De fato. Porque você vai negar o primeiro pedido da sua sogra? Não faça isso não. Não é coisa boa que você vai juntar para a sua vida. Então eu fui ali para fazer uma média com a sogra e fui. Com as minhas convicções. Com os meus deuses, era um só. Era o Deus que meus pais tinham me ensinado. Mas com uma doutrina estranha. Mas fui. E ali o que eu ouvia falar da igreja, de crente, é que era o cosmo mais maluco que você podia imaginar. Eu não sei se você já ouviu. Infelizmente, hoje a gente ainda entra em algumas igrejas que tem lá, diz que é evangélica, que são malucas. São. Que não tem a sã doutrina, que não tem uma sensatez, que não vive em paz. Mas que vive num momento de troca. Mas eu fui lá esperando aquelas maluquices e não vi nenhuma. O pastor começou a contar uma história lá em determinado momento. Pastor Eliezer começou a contar uma história lá no momento. Eu não sabia que era sermão, nem intitulava isso, e fiquei lá esperando as maluquices acontecer. Daqui a pouco ele nos abençoa e manda a gente embora. Eu falei: opa, tem alguma coisa errada no que eu ouvi falar, ou nesse domingo a coisa foi diferente lá na igreja. E voltei no outro para conferir. Ganhei mais uns pontos com a sogra, né? E realmente não acontecia nada. Ali também se pregava a palavra de Deus. Até o primeiro dia que eu neguei. Eu não estava afim de ir naquele dia. E aí, quando ela chegou, vocês podem falar isso com ela depois, né? Qual foi a frase? Perdeste um ponto comigo. Mal sabia eu que eu estava perdendo meus próprios pontos a não entregar minha vida a Cristo logo. Demorei ainda 7 longos anos ouvindo convites da minha Noemi. Sabe lá o que é isso? É da minha sogra que eu estou falando, para quem não conhece. É a minha Noemi. Você, meu irmão e minha irmã, amados de Deus, da Igreja do Jardim, sejam sogras que falem de Jesus para suas noras, para os seus genros. Você, nora, fale de Jesus para sua sogra, para o seu sogro. Você, genro, fale de Jesus para os seus sogros. Apresente essa maravilha de vida para eles. E seja feliz, e muito feliz. Porque hoje eu sou muito feliz. Porque a minha Noemi me apresentou esse Jesus que eu sirvo hoje. A minha Noemi me apresentou o que de mais precioso eu tenho na vida. E hoje eu vivo bem com Ele, nas minhas destrezas e nas minhas alegrias. Eu louvo a Deus, porque nesta igreja há Noemis espalhadas aqui. Eu louvo a Deus, porque nós teremos, ainda pela graça do Senhor, outros 22 e tantos outros anos ainda por chegar, que nós vivamos em paz, que nós tenhamos uma conduta sensata e que nós tenhamos uma fé sadia. E que o Senhor desta fé, que o Senhor dessa sensatez, que o Senhor desta alegria nos conduza por tantos anos, que Ele ainda quiser que essa igreja fique aqui neste lugar, ou até aquele dia glorioso quando Ele voltar para resgatar as Noemis e as suas noras espalhadas pela face do mundo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.